Com a palavra o senhor Luiz Carlos Ribeiro Lima, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Ceará. Com a senhoria, tem um tempo de até 20 minutos.
Obrigado, boa tarde. Pedi minhas desculpas pelo atraso do início da atividade em função de transporte, saudar toda a mesa aqui representada, em nome do deputado Paulo Feijó, que na coordenação das atividades, e agradecer e parabenizar a Comissão de Agropecuária pela iniciativa, e agradecer ao deputado Raimundo Gomes de Matos, da qual fez o requerimento e a qual eu estou convidado, e saudar aqui Mauro Benevides, Raimundo Gomes de Matos e Mauro Benevides, que são deputados lá do meu estado, o estado do Ceará. Me sinto muito feliz em poder estar nesse momento para também contribuir sobre a realidade da agricultura familiar, e eu me refiro um pouco mais específico em se tratando do endividamento agrícola na agricultura familiar, e em especial a aplicação das resoluções, das portarias e resoluções em andamento no que se refere à renegociação das dívidas agrícolas. É importante, em relação às instituições financeiras, eu queria iniciar exatamente por esse ponto, de que nós temos feito muitas pressões no sentido de assegurar normativos, leis que venham a permitir resolver esses problemas dos trabalhadores e trabalhadoras no Nordeste do Brasil, em especial na agricultura familiar. Nós temos grande quantidade de agricultores que não conseguem acessar créditos que já foram melhorados as suas condições, que são créditos melhores, porque tem um endividamento, tem uma dívida antiga, uma dívida passada que está lá. A gente melhorou os instrumentos de crédito, não está ainda essas coisas, é preciso que melhore mais. A gente melhorou os instrumentos de aplicação do crédito, mas estamos impossibilitados de acessar esses créditos em função de ter uma dívida pendente por alguns motivos, que também esses motivos pouco a gente discute, é importante também fazer uma referência sobre isso. Em relação às instituições financeiras, o Banco do Nordeste tem sido um parceiro no estado do Ceará e no Nordeste do Brasil, onde a gente não encontra dificuldades na relação com o Banco do Nordeste. É verdade que, do ponto de vista da aplicação das leis, tem as coisas que às vezes travam, mas é compreensível quando esses motivos são explicados para a gente, quando esses motivos são expostos. Então, na relação com o Banco do Nordeste, nós temos feito parceria na mobilização e identificação dos beneficiários enquadráveis. Não sei nem se tem representantes aqui do Banco do Nordeste, né? Mas, ok, é o Nicolas, né? Ok, nós nos conhecemos bem as pessoas que fazem parte lá a nível de estado do Ceará e no Nordeste. Na assinatura dos termos, nós tivemos com o governador do estado, com o presidente do Banco do Nordeste e com a representação da federação, para tratar no dia 6 de abril do ano passado, para definir uma estratégia de renegociação das dívidas e principalmente correr e identificar esses beneficiários e assinar termos. Nos sindicatos, na sede dos sindicatos, o banco tem um atendimento itinerante uma vez por semana, um dia por semana vai direto à sede do sindicato e lá está os trabalhadores. Isso é uma parceria que garante, de fato, atingir o máximo possível de agricultores. A Lei 12.844, ela, né, foi uma conquista, a gente entende como uma conquista importante para os trabalhadores nessa linha. No entanto, a gente tem dificuldades na aplicação dela. E aí me referi exatamente ao Banco do Brasil, que aí não é diferente do que o meu amigo Mário traz aqui, né? Ou seja, não há uma sensibilidade no sentido de fazer parte do processo, de contribuir para que os agricultores resolvam os seus problemas. E nós temos um choque, na verdade, entre os agricultores que são endividados e que adquiriram crédito através do Banco do Nordeste e agricultores que estão em atividade adquiriram créditos no Banco do Brasil. A entidade representativa é a mesma, representa os trabalhadores, os agricultores têm os mesmos direitos, os mecanismos de leis que foram lançados são os mesmos, mas a gente consegue avançar, resolver os problemas de quem está numa instituição financeira, quem adquiriu o crédito através de uma instituição financeira, e a outra fica nesta situação. Então, a informação do Banco do Brasil inicialmente atrasou na regulamentação interna, depois vem a justificativa que não tem um instrumento, não tinha um programa, ou seja, não conseguiu elaborar um programa para rodar os processos de renegociação, e assim o tempo e os prazos de adesão que os agricultores têm, que os agricultores precisam, ficam a desejar e não conseguiram negociar. Então, tem uma pressão muito grande dos trabalhadores dentro dos sindicatos também para que a gente tome alguma iniciativa com o Banco do Brasil. A CONTAG, que é também bastante conhecida aqui de todos e todas, nossa Confederação Nacional, realizou audiências com os bancos, com as instituições financeiras, convidou as instituições financeiras aqui em Brasília, a gente veio para uma audiência. E o Banco do Brasil, assim como fez com este momento, também não compareceu, não esteve presente. Então, a gente é parceiro do Banco do Brasil em outras atividades, em outros tipos, e até como clientes. Mas, numa situação como essa, a gente tem uma realidade muito difícil e é preciso que seja dita realmente que faltou compromisso com a classe, com os trabalhadores, e hoje há um temor, né, há um temor no estado do Ceará, na própria adesão, em querer aderir novos créditos através do Banco do Brasil. Eu quero me referir também às leis que... há uma sequência de leis nos últimos anos e cada uma traz um fator limitante, ou seja, as leis mais recentes, elas trazem alguns fatores que limitam a quem aderiu na lei anterior. Se você aderiu na lei anterior, vem uma nova lei, você não consegue aderir nas mesmas condições dessa nova lei, porque você se enquadrou na lei anterior. Seria só para aqueles, na grande maioria das leis recentes, é só para aqueles que não aderiram na lei anterior, as condições, né? As condições. E como as leis mais recentes trazem condições melhores, isso não é, digamos assim, do ponto de vista... não é melhor, ou seja, não é interessante que o agricultor fique enquadrado na lei, porque ele optou na lei anterior, se não tinha ainda as mesmas condições da 12.844. Então, é uma coisa que também a gente tem algumas dificuldades quando se trata do banco. Os períodos que são limitantes também. O desconto de 80%, os rebates de 80% que são colocados no PRONAF, colocam lá um período de ano que é muito pequeno. Pega realmente uma boa quantidade de agricultores, mas fica uma grande quantidade fora que deveria também ser beneficiado. Então, a gente precisa ter a sensibilidade também para ver isso. E eu acho que as leis, temos certeza, né, que as leis deveriam levar em conta também os motivos pelos quais os agricultores foram endividados. Motivo pelos quais os agricultores não honraram com seus compromissos no tempo, nos prazos corretos. As leis não se referem a isso. Elas apenas aplicam o mecanismo de negociação e pronto. Ou seja, o agricultor, muitas vezes, faltou a assistência técnica, faltou a orientação, faltou o acompanhamento. Não são só fatores climáticos. É verdade que também tem uma grande né, incidência do fator climático, porque estamos no Nordeste. E já há, inclusive, algumas vantagens em função na aplicação do crédito em função disso. Mas a perca, às vezes, é pela falta do acompanhamento, pela falta da assistência técnica, pela falta da orientação, que tudo isso implica em fazer com que o agricultor se torne um agricultor endividado. Para encerrar a minha participação, eu queria me referir ao crédito, à aplicação do crédito em si, do crédito emergencial, principalmente o crédito emergencial, e pedir, inclusive, apoio a esta casa, aos nossos deputados, no sentido, nós estamos com um pleito no sentido de fazer com que, isso era a matéria, com certeza, do Grito da Terra Brasil, do movimento sindical este ano, de fazer com que o crédito emergencial do Nordeste, ele se torne efetivo. Ele não precise ser apenas uma... As condições da aplicação do crédito emergencial de 12 mil, de até 12 mil reais, são créditos pequenos, é verdade, mas para o agricultor, pequeno agricultor familiar, tem uma vantagem muito grande, né? Tem uma importância muito grande. É, torná-lo efetivo na carta de crédito do PRONAF, sem necessariamente estar vencendo as portarias e a gente tendo que fazer mobilização, fazer pressão, as condições desse crédito emergencial se tornar efetiva na carta de crédito do PRONAF e não apenas temporário, emergencial, em períodos emergenciais. Para a gente seria de fundamental importância. E fazer com que as nossas instituições financeiras, e aí tanto o Banco Nordeste quanto o Banco do Brasil, à medida em que o agricultor renegocie e resolva o seu problema da dívida, ele esteja apto a aderir a esses novos créditos. Porque nós temos um problema hoje que o banco vai lá e consulta o histórico do agricultor. Nós temos casos que são incríveis. O histórico do agricultor lá está, de fato, como um ex-endividado, né? Ele resolveu o seu problema, mas ele é um ex-endividado. E, em função disso, o banco não libera para que ele tenha um novo crédito. E aí fica uma situação que não é justa, né? Que não é justa, porque ele, na grande maioria, ele não é devedor porque ele quis, ele é devedor exatamente pelos fatores que eu citei, motivos pelo qual ele não conseguiu honrar com seus compromissos. Agradeço, obrigado pela atenção.
Muito obrigado.